Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, Rádio Livre. Com Luiz Megali, Paulo Galvão e Francisco Prado. Carreira em Foco, com Adriana Gomes.
Oi, Adriana, boa tarde.
Boa tarde, Megali. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, meninos.
Olha que legal o assunto de hoje. A Adriana vai falar sobre empregos que são bacanas, interessantes, mas que tem um salário meia boca. O assunto de hoje é jornalismo.
Para consultoria.
Olha quem fala, hein, Chico?
Aí, gente, vai corar.
Olha, eles acham que eu sou rico.
Pode falar um negócio desse, Megali.
O que mostra como jornalista ganha mal.
Mas tem status, viu?
Tem status, é bacana. É uma profissão apaixonante. Mas o salário... digamos que o salário médio da profissão de jornalista não está entre os maiores do mercado.
Muito pelo contrário.
Pelo contrário, na verdade está entre os piores. Mas a gente vai falar exatamente disso, né, Adriana?
Isso depende também de como a gente compara o salário da gente com quem, né? Porque a gente tem que comparar jornalista com jornalista e não jornalista com outras profissões. Essa é uma questão que a gente tem que traçar um paralelo aí bem claro.
Pois é. E o que a gente tem que fazer? Correr atrás da satisfação profissional ou correr atrás da grana?
Olha, Megari, é o seguinte, às vezes você está lá olhando aquela vaga de emprego, acha que ela tem sua cara, tem tudo a ver com você, mas esse salário acaba não te despertando tanto interesse. É nisso que a gente quer focar. Isso tem acontecido com mais frequência, até porque muitos segmentos de mercado, eles estão se adequando internamente e financeiramente para superar esses últimos anos de recessão. Então, muitas empresas precisaram rever a questão do número de colaboradores, por isso a gente tem um número tão grande de profissionais desempregados, alguns segmentos sofrendo mais do que outros, mas aquelas empresas que ainda estão contratando, elas estão se organizando para que elas continuem contratando e que superem esse período de crise e que possam crescer futuramente. Então, o que eu tenho percebido é que as empresas elas estão contratando profissionais com uma redução de até 30% em relação à mesma posição e com os valores de comparando com anos anteriores. Antes de declinar a oferta, então atenção, isso serve para jornalistas também, é preciso avaliar bem não só o número do salário em si, quais são os benefícios? Aí podem estar incluídos bônus, previdência privada, estacionamento, seguro-saúde, vale-alimentação, desconto de farmácia. É importante levar em consideração essas perspectivas, além dos investimentos que a empresa eventualmente possa fazer no desenvolvimento do colaborador, o tempo de deslocamento que a pessoa leva até o trabalho, porque são ganhos indiretos que às vezes você não nota ou não valoriza num primeiro momento, levando em consideração só o número, mas que eles fazem bastante falta e oneram a vida no dia a dia, principalmente quanto mais tempo você fica desempregado.
Agora, Adriana, me fala uma coisa. Eu imagino que você está se referindo a carreiras mais estruturadas. O ambiente no país, do ponto de vista da geração de empregos, não é bom, a gente sabe disso, né? Os números do IBGE estão aí quase que todo dia martelando, batendo na porta de casa, da casa de muita gente.
É verdade.
E isso acaba dificultando um pouco a negociação, né? Porque o empregador tem nas mãos digamos, esse argumento. Olha, a coisa não está fácil aí do lado de fora. O que eu tenho para te oferecer é isso aqui. Quer, não quer, tem um monte de gente aí querendo.
Isso é um fato. Mas é preciso levar em consideração o seguinte. O ganho financeiro, ele é importante. As empresas estão contratando menos porque elas estão se organizando melhor. Elas têm conseguido manter a produtividade com um número menor de colaboradores, o que pressupõe que está aumentando a produtividade com aquele número menor. Então, se por um lado é bom porque está aumentando a produtividade com menos profissionais, as exigências para as novas contratações também estão aumentando. Então, assim, mesmo que possa parecer num primeiro momento que você está dando um passo atrás, isso pode revelar que você, se você for selecionado e aprovado, que a sua empregabilidade está em alta no mercado que ainda está contratando pouco. A recuperação do salário, ela vai ser lenta também, assim como a recuperação do mercado de uma maneira geral. Isso vai levar um pouco mais de tempo, mas é muito mais oportuno que a pessoa consiga estar trabalhando, se atualizando, porque às vezes a empresa investe no desenvolvimento de competências, essa pessoa vai estar com o network dela atualizado, ela vai estar socialmente inserida no mercado de trabalho, e isso pode ser um salto para que ela possa buscar uma oportunidade melhor num futuro próximo. Outra coisa que eu acho legal, não sei se você quer fazer uma pergunta.
Não, pode terminar, Adriana, eu vou fazer um outro questionamento aqui.
Uma coisa que eu acho legal é fazer pesquisas salariais. Então, comparar o seu salário com a média do mercado. Eu vou disponibilizar no site do Vida e Carreira uma lista de empresas que fazem pesquisas salariais com frequência, e aí o nosso ouvinte pode ir lá e pesquisar se o salário dele ou o último salário está muito fora, muito dentro, defasado, enfim, em relação à média que o mercado está praticando.
Isso é interessante, era mais ou menos isso que eu ia perguntar, a questão de o que é um salário alto, o que é um salário baixo, né? A gente vive num país com uma desigualdade social tremenda, salário mínimo de R$937, então para um sujeito que ganha um salário mínimo, de repente se ele tiver um aumento de 100% e passar a ganhar R$1.800, R$2.000, o salário dele vai considerar alto. Então, quais são os critérios que o trabalhador tem que levar em consideração para chegar à conclusão se o salário dele é baixo ou alto, hein, Adriana?
Olha, uma dica que eu costumo dar é a seguinte: avalia o que o mercado está buscando de profissionais que vão ocupar a mesma posição. Então, dá uma olhada nas vagas, o que o mercado está pedindo, e avalia se você tem competências, porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa fica trabalhando e esquece de se atualizar. E às vezes ela é demitida justamente porque ela ficou desatualizada em relação ao que o mercado atual está precisando. Então, tem que correr atrás de qualificação, por isso que os nossos dois últimos programas aqui na nossa coluna foi dando dicas de lugares onde as pessoas podem se qualificar gratuitamente. Então, não precisa investir dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir em desenvolvimento? Sim, existem empresas legais, projetos muito legais em que você pode buscar essa atualização, tornar o seu currículo mais competitivo e aí aumentar a sua empregabilidade. Então, quanto você vale vai depender também de quanto você tem de melhor para oferecer para um futuro empregador.
Muito bem. Adriana Gomes sempre com a gente às quintas-feiras aqui no Rádio Livre. Um beijo, Adriana. Até a próxima, hein?
Um beijo. Bom carnaval. Até quinta.
A nós.